às vezes a gente tem aquele feedback assim que acaba sendo um elogio, mas é até curioso, né? Que a pessoa fala assim, nossa, eu joguei esse jogo, nem sabia que era brasileiro e tal. Nem parece que é brasileiro, né? Alguns falam assim também. Que é um elogio que a gente deveria conseguir mudar, né? Na indústria brasileira. Deveria ser o contrário. Deveria a gente se orgulhar, assim. Falar, nossa, parece um jogo brasileiro. Muito foda, né? Assim, tipo... É, eu acredito que essa nova leva de jogos, assim, tá trazendo muita coisa legal, né? A gente tem... Eu falei do Dandy Ace, né? Tem o Fobia, tem vários outros jogos assim incríveis. Nem vou começar a comentar pra não deixar ninguém de fora, né? Mas assim, tem vários jogos incríveis.
Tá sendo cada vez mais frequente, né?
Isso.
Jogo com nível de qualidade bem alto saindo aqui do Brasil. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui eu vou conversar com o Rodrigo Pascoal, que lançou recentemente, junto com o estúdio dele, o Retro Máquina. E aqui a ideia é que a gente converse um pouquinho disso, um pouquinho do trabalho dele como artista. Então, Rodrigo, muito, muito obrigado por ter topado gravar isso aqui, bater esse papo com a gente. Tô animado tanto para saber do desenvolvimento do jogo, que eu sei que foi bastante tempo e ficou um resultado final muito massa. E também, enfim, de como que você entrou na indústria de games, assim por diante. Então, cara, obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse convite.
O que é isso, cara? Eu que agradeço, assim, em nome do estúdio todo, né? Eu sou o ilustrador do estúdio, né? Meu nome é Rodrigo Pascoal, mas nós somos em três sócios, né? O Valnei e o Elton, que são os programadores, e a gente, a Orbit Studio é a gente, praticamente, né? E no Retro Máquina a gente teve mais algumas pessoas que trabalharam com a gente, inclusive o Diocir, que foi o artista conceitual, né? Mas só pra mencionar o nome deles aqui também, pra não parecer que eu fiz sozinho, né?
Massa. Não, a gente vai falar de tudo isso. Cara, vamos começar então, para quem não esbarrou ainda com o projeto, com Retro Máquina, conta um pouco pro pessoal qual que é a ideia do jogo, quais foram as inspirações e assim por diante, e a gente vai entrando nos detalhes aí.
Assim, tudo começou assim, a gente sempre gostou de ficção científica, né, e a gente gosta muito da temática, tanto em filmes quanto em jogos também. E quando a gente teve um... Depois, se você quiser até falar melhor sobre isso, né? Mas teve um momento da empresa assim, que a gente estava meio que quase para fechar, né? Até é parecido com aquela história do Final Fantasy, assim. Então, eu falei assim, se for para o navio afundar, então que seja fazendo alguma coisa que a gente gosta, né? Então, a gente tentou fazer um jogo que a gente gostasse mesmo, né? Com aquelas coisas que a gente queria, assim, que era ficção científica. Eu, particularmente, eu sou ilustrador do estúdio, então eu gosto muito de desenhar robôs, né? Então a gente uniu o útil ao agradável nessas questões, assim, e tentou formular uma história de jogo que contasse essa coisa de um robô criando consciência, né? Então, assim, o cerne da jornada foi isso. Mas aí depois a gente começou a pensar em como o jogo poderia ser de fato, né? E aí as inspirações vieram dos jogos que a gente gosta de jogar também, como Zelda, Chrono Trigger, alguns, embora sejam RPGs, o nosso jogo não é RPG, né? A gente buscava mais ou menos aquele jeito deles de contar a história do jogo e o tipo de puzzle também que tem nesses jogos, né? E como o nosso jogo tem uma vista isométrica, ele é todo ilustrado, né, e tem uma vista isométrica, então a gente buscava, nessa questão gráfica, a gente buscava muita referência na Supergiant Games, né? Só buscava, tá? A gente não chegou lá ainda, a gente continua buscando, né? Mas como eles... É muito difícil ver jogo isométrico no mercado, então 2D, né, no caso. A gente vê alguns, mas são em 3D. Então a gente acabava se inspirando muito neles, né, para poder ter as soluções. Hoje em dia tem o Dandy Ace também, que é um jogo nacional também, que também é isométrico, também é 2D. E com certeza teria sido uma ótima referência, mas a gente meio que saiu quase junto ali, né, um tempo...
Foi, acho que 2 meses de diferença, no máximo.
Por aí. Então, acredito que tanto eles quanto a gente se inspirou bastante na Supergiant, mas no nosso caso foi muito na parte gráfica só, na parte de jogar... É muito diferente, até o pessoal quando vê o nosso jogo acha que, é tipo um Bastion, mas na verdade é muito mais parecido com um Zelda ou com um jogo de puzzle do que com Bastion, que é focado no combate, né? Então, é mais ou menos nessa linha, assim.
Massa. E, não sei, entrando um pouquinho na parte de arte, antes da gente falar do todo, assim, eu não sei se é só referência minha, mas me lembrou muito a parte visual, o Machinarium. Eu não sei se foi uma inspiração em algum momento.
Sim, sim. Eu até esqueci de mencionar, mas nessa parte gráfica, com certeza, o Machinarium é muito forte, né? Principalmente o estilo dos robôs, que é um estilo meio engraçadinho.
Sim, pode crer.
E também uma outra influência grande assim para a parte gráfica foi a temática, que a gente queria fazer um gráfico retrofuturista. Eu não sei se você já ouviu falar de retrofuturismo, mas é assim a visão da ficção científica do futuro, né, que as pessoas tinham nos anos 50. Então, aquelas
No
revistas
passado.
antigas, que tipo assim, eles estavam no nosso passado, né, mas eles imaginavam como seria os anos 2000 e por aí vai, né? Só que como eles estavam lá nos anos 50, o ano 2000 que eles imaginavam era muito engraçado, né? Tipo assim, os robôs eram como se fosse um homem vestido de lata, o carro voador. Tô esperando meu carro voador até hoje também, né? Mas
Pois
aí.
é, eu ia falar isso agora, né? Teve coisa que errou violentamente para baixo e outras que errou violentamente para cima, né? Engraçado.
Total. Engraçado que eles não pensavam muito nessa parte que acabou evoluindo muito, que foi a questão da comunicação, do digital, né? Que evoluiu muito, mas eles imaginavam assim, tipo, as coisas que eles tinham mais evoluídas, né? A gente acha engraçado que é aquele conceito do cavalo mais rápido, né? Que é tipo o carro, assim, seria tipo eles iam imaginar tipo uns cavalos robôs, antes de ter o carro, né? Uns cavalos robôs andando muito mais rápido, mas não ia imaginar o carro, ou sei lá, né? Teletransporte e tal. Então, essa temática é bem engraçada, na verdade, né? Então a gente buscou muito nisso para fazer os robôs do. Porque até no meu portfólio, assim, quem vê assim no meu Instagram, no ArtStation e tal, eu desenho robôs que são robôs mais high-tech, mesmo mais futuristas, né? Mas no Retromarket, né, os robôs têm aquele bracinho que é só um conduíte, né? Não tem muito mecanismo, assim, é uma coisa meio engraçada. Então, teve várias influências, né? Como foram 3 anos de produção. Você tem que tomar cuidado para não ter aquela coisa, né? Às vezes você joga um jogo, você acha mó da hora e você já quer colocar alguma coisa daquele jogo no seu jogo. E tem hora que você tem que falar, não, é isso aqui que a gente se propôs a fazer e vamos seguir até o fim, né? Nas mecânicas, uma influência grande foi o Mario Odyssey, que inclusive até eu tava jogando na época. Porque no caso do Mario Odyssey, ele incorpora no, nos inimigos, né? E no nosso caso, você controla os inimigos, né? Por meio de radiofrequência ali. E na hora de controlar, uma influência grande também foi o jogo Brothers, que ele tinha essa coisa de você controlar cada um com um analógico, né? Então, muitas soluções a gente trouxe desses jogos aí, mais ou menos como eles resolviam, né?
Massa. Cara, eu ia te perguntar como é que foi um pouco da produção, assim, porque foram 3 anos, né, mais ou menos, de produção. Imagino que todos os sócios estavam envolvidos durante esse tempo inteiro. Então, são 4 sócios?
Na
Ou
verdade,
são cinco?
somos três, né? Mas na produção integral do jogo, assim, praticamente, eu conto como quatro, porque o Gilce, que era o artista conceitual, ele entrou com a gente logo no primeiro ano, então,
No comecinho, né?
isso. Mas, então, falando da produção, né, no começo foi meio loucura. A gente tinha feito 2 jogos para celular, né, no estúdio, e para ser bem sincero com você, que nem meus sócios, eles nunca fizeram faculdade de games, eu fiz faculdade mais de design gráfico, então não é relacionado com game, né. Então a gente foi meio que tentando testar e aprender, assim, dando passos pequenos para ver como seria fazer jogos e tal, né? Então a gente fez 2 jogos para celular, só que a gente viu que o mercado celular não era exatamente aquele tipo de jogo que a gente gostava, que a gente queria fazer, né? Que, assim, não é uma crítica, não. Acho que o mercado celular tem as pessoas que querem fazer para ele e tem as pessoas que querem consumir aquele tipo de jogo, né? Mas ao mesmo tempo que era um jogo que o tipo de jogo que a gente não consome, esses jogos, né, que tem no celular, nem todos, né, tem jogos no celular que são iguais aos jogos de console, assim, praticamente, às vezes até com o mesmo poder gráfico e tal, né. Mas a gente gostava muito mais dos jogos mais intimistas mesmo, assim, jogos de experiência, de exploração, né. Então a gente quis ir para Steam, né, e se possível seria para os consoles também, como acabou sendo. Então a gente estava ali meio que a gente tinha juntado um dinheiro para poder se manter para montar o estúdio, e a gente ficou produzindo esses jogos para celular. Foram dois, né? Então foram jogos assim de 3 meses de produção. Um deles chama Perfect Potion, nem acho que hoje até tem no Android lá para baixar ainda, né? A gente deixou de graça mesmo, até porque é como funciona no celular, né? E aí depois a gente começou a fazer o protótipo do Retromarket. Então a gente foi, ensaiou, testou fazer algumas coisas. Hoje em dia eu vejo que foi uma escolha até meio maluca, assim, porque fazer um jogo isométrico demanda muita produção mesmo, né? Só assim, que eu sei que você faz jogo também, né? Tipo assim, só pra ter uma noção assim, tipo, num jogo que nem o Zelda do Super Nintendo, você faz o personagem andando para cima, depois uma versão dele andando para baixo, aí pro lado e pro outro lado você flipa os sprites do personagem, né? É aquele jogo top-down, assim, visto de cima. No caso do isométrico, no mínimo você tem que ter oito posições, então, e em direções que não dá para você flipar sempre, né? Então já aumenta muito a
Vertical e
produção.
horizontal é diagonais, é isso?
Isso. Assim, até dá para fazer com quatro posições, mas acaba ficando meio estranho. Como a gente queria fazer.
Forçado, talvez, né?
É, fica. Quando o jogo é mais cartunesco, por exemplo, eu vi um jogo que chama. Nossa, não. Acho que é Drácula, alguma coisa, que é isométrico e ele é pixel art, assim, e ele é um estilo bem cômico. Cômico no sentido, assim, ele é como se fosse um filme slash, assim, daqueles bem sanguinolento. E então ele não se prende muito na realidade. Então ele tem quatro posições mesmo. Então, pro jogo ali funciona bem legal. Só que como a gente queria fazer um jogo que era como se fosse um universo ali do robozinho e tal, uma coisa mais. Como se fosse séria, né? Entre aspas, assim. Séria, assim, na temática da história, né? Porque um robô é
Sim.
expulso da cidade dele e tal. Então a gente achou que aquele tipo de movimentação ia ficar um pouco estranho, porque ia parecer mais cômico e não era a pegada que a gente queria dar, né? E aí nisso foi muito difícil, que nem logo de cara a gente viu que os personagens teriam alguns, né? Ou a maioria teria que ser em 3D, né? E os cenários são todos desenhados. Então a gente foi testando essa produção, a gente conseguiu fazer uma primeira demo, né, do jogo. Inclusive é a demo que hoje em dia, se você for na Steam lá, tem para baixar a demo gratuita, né, do jogo. Então foi essa demo que a gente conseguiu fazer até para testar as ideias, né, e tudo mais. No começo a gente fez um jogo que parecia mais ou menos um Mega Man, assim, que ele ia atirando o robozinho. Até todo mundo quando via assim algum vídeo falava, não, é até os vídeos do Uprising que deve ter pelo YouTube são esses vídeos assim bem do começo do projeto mesmo.
Uprise, porque o jogo mudou de nome lá atrás, né?
Isso. Que a gente até já conversou em off, mas é só para a pessoa saber que no começo
Sim.
chamava Uprise e depois virou Retromarket, né? E aí, assim, você vê que a gente. É até que eu acho que é um erro de muito desenvolvedor, assim, começar a pensar no seu jogo como a história e não como jogo, né? E foi o nosso erro. Não necessariamente é um erro, né? Mas eu acho que, assim, que o jogo. Pode ver o Mario Bros, por exemplo, que é um grande sucesso, né? A história dele é sempre ele salvar a princesa de alguma maneira ali. Isso nunca impediu do jogo ser fantástico, né? E jogo é muito essa coisa do gameplay mesmo, assim, como você vai jogar, né? Então, por mais que a história seja fantástica ou não, assim, se o gameplay for ruim, vai prejudicar, né, a experiência. Então, no começo a gente focou muito mais na história que a gente queria contar do robô do que na jogabilidade. Então, a jogabilidade ficou aquele negócio meio genérico, ainda quando era Uprise, né? E a gente mandou essa demo para algumas publishers, né, para ter algum retorno, para tentar financiar o projeto. E aí.
E essa parte daí a gente está mais ou menos em quanto tempo assim de desenvolvimento? Tipo 6 meses, 1 ano, uma coisa assim?
Uns 3 a 5 meses, mais ou menos, né? Que a gente ainda
Tá,
tava com o nosso dinheiro
beleza.
próprio mesmo. E a produção foi aquela, né? A gente resolveu ilustrar tudo no Photoshop mesmo, então eu mesmo desenhava. Até então eram só nós três, né, fazendo o projeto. E os dois programadores iam desenhando tudo. Então, os inimigos dessa primeira parte são todos 2D, aí eu mesmo que ilustrava, só que a gente dava aquele migué, assim, que o inimigo, na verdade, ele é tipo um disco, todos eles são ovais, assim, se você reparar lá. Então, eles vão para todas as direções, só que ele não gira mesmo, né? Algumas peças dele gira, tipo o olho e tal, mas eu animava frame a frame mesmo no Photoshop. E o personagem no começo era até um robozinho azul, era um robozinho diferente e tal. E a gente encomendou com um amigo nosso que fez, né? A gente pagou ele tudo assim como freelancer tudo. E aí ele fez a animação e os renders do personagem. No jogo ele fica mais ou menos igual ao Donkey Kong de Super Nintendo, porque ele é feito em 3D no computador, só que depois ele é renderizado em sprites e aí a gente usa no jogo em 2D mesmo, né? E até A gente tomou essas decisões assim porque a gente viu que no Bastion era feito mais ou menos dessa forma, né? E a gente achando que podia ser que nem eles, né? Quando você vai ver lá, os caras têm uma equipe de, tipo, sei lá, 50 pessoas fazendo o jogo e a gente em três ali achando que ia chegar no mesmo resultado, né? A gente planeja a vida rir, né? E aí a gente. logo foi vendo que,
Justamente.
que não era fácil, né? Que era muito difícil, na verdade. E parece tipo aquela. Não sei se você já viu aquela história da tiazinha que ela pegou um quadro antigão de Jesus, assim, e ela achou que ela podia restaurar, e ela começa a pintar, e sabe aquele meme, assim, que é uma cara toda
Claro.
deformada. É tipo a gente fazendo
Eu lembro
jogo.
dessa notícia na época. É, esse ponto que você falou muito bom, assim, muitas vezes a gente vai buscar referências, né? E aí a gente esquece de ver quantas pessoas trabalharam naquilo, né? Porque às vezes a gente assume, ah, não, isso aí beleza, isso aí acho que eu consigo fazer. E aí vai nesse de consigo fazer, só que você tá olhando uma tela, né? Às vezes você não para pra pensar de, tipo, a quantidade estúpida de conteúdo que aquilo vai ter que passar. E quanto tempo vai demorar para fazer o jogo inteiro com aquela técnica, né? O que eu tô dizendo é que muitas vezes a gente, ao fazer um projeto, né? Esse é um erro que certamente todo mundo já caiu, eu inclusive, a gente pensa muitas vezes, levando em conta se a gente consegue ou não, né? E esquece que, tipo, não tem como você fazer as coisas no limite da tua capacidade sempre, porque tem o resto do jogo para fazer, né? Assim, você faria aquele keyframe, né? Você faria, sei lá, 5 minutos de jogo. Agora você faz o jogo inteiro, né? No escopo que você tem, no prazo que você tem e tal. Isso daí realmente é complicado, assim. É bom sempre dar uma olhada, tentar entender um pouco melhor de qual que foi o custo de produção, né, de um jogo que você está se inspirando, para tentar entender quais que são os pontos ali, né?
Acho que você tocou num ponto que é crucial, e eu acho até para a pessoa não se frustrar também, né? Porque você fala assim, ah, nossa, não consigo
Sim,
fazer.
justamente.
Quando você entende, assim, e isso que você falou é muito verdade, assim, tipo, às vezes você consegue fazer aquele frame, né? Mas aí você levou uma semana, mas para você conseguir fazer um jogo inteiro, você vai ter que fazer
É,
1.000 frames.
aí você vai somar, ok, vou demorar só 17 anos para terminar
É,
isso, né?
tipo isso, né?
Tipo, você, no, é, quando você foca no como benchmark de qualidade, né? Você se esforça pra caramba pra chegar no negócio, tipo, ok, mas não é, você não consegue levar isso pro resto da produção, né?
É tipo
Outra
você pegar uma
coisa.
caixa pesada, né? Você fala, não, consegui pegar, agora carrega daqui até lá
É,
no
agora
centro de São
carrega esse
Paulo.
troço. É, tipo, agora. Tu levanta a caixa e acha que consegue fazer a mudança inteira, né? Justamente. É tipo
que
isso.
até esse erro eu já cometi também, já e falhei.
Então, e aí um outro, só para adicionar mais um ponto aí, porque eu acho que isso é importante pra caramba. Uma outra coisa, assim, que eu acho que é bem fácil de cometer como erro, é que muitas vezes você vê, ah, projeto foi super bem sucedido de tal jogo e foram só quatro pessoas, né? Aluno meu me falando de algum jogo e tal. E aí eu acho que sempre vale a pena, e fica a dica para todo mundo, dar uma olhada em quem são as pessoas, sabe? Porque eu tenho visto muito estúdio independente surgindo internacionalmente, assim, com poucas pessoas, quatro, cinco, oito pessoas, fazendo um jogo muito, muito bom. Mas aí tu vai ver, a galera veio toda de AAA, sabe? Então a galera tem 10 anos nas costas de experiência pra cacete. E assim, é o primeiro jogo do estúdio indie, mas o cara é sênior. Até, sabe, o cara tem 10, 15 anos nas costas de experiência, né? Então é muito difícil comparar, inclusive, só com quantidade de pessoas no estúdio, né? Acho que é sempre bom tentar ver as camadas assim antes de se comparar, né, com os outros ou com outros estúdios e tal. Muito bem, muito bem. E aí, tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games. Seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game.
Acho que a nossa geração sofre muito com esse efeito da comparação, né? Porque tá toda hora te jogando
Sim.
um bagulho foda na sua
Só o
cara.
resultado final.
Só o resultado. Eu tenho um ditado antigo que eu gosto que é bem isso, que fala assim: você vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Porque é exatamente isso, assim, você vê só o resultado e não vê todo o processo. E que nem você falou assim, às vezes vem de caras com muita experiência e faz toda a diferença, né? Assim, é muita diferença mesmo. Um cara que trabalhou numa equipe gigantesca, sei lá, o cara trabalhou no GTA lá. Aí ele sai e vai fazer o jogo dele. Com certeza ele tem experiência ali de processos e de formas de fazer um jogo que a gente que está começando aqui não vai ter, né? Isso a gente até tinha em mente, né? Então, assim, a gente nunca se frustrou nesse ponto assim de falar, nossa, né? A gente sabia que a gente não tinha tanta capacidade, mas a realidade se mostrou pior ainda, assim, né? Quando a gente começou a fazer mesmo, que a gente sentiu o drama, a gente viu, poxa, é mais difícil do que a gente imaginava, né? Então, logo de cara, a gente já viu que, assim, a gente não conseguiria fazer toda a produção até o final com o nosso dinheiro, né? Que já estava acabando naquela altura ali. Aí a gente tinha mais ou menos depois que a gente fez essa demo, que levou mais ou menos uns 4, 5 meses ali, que é bem o protótipo de tudo, bem o começo de tudo, assim, os primeiros testes e tal. E até nisso tem uma coisa nesse tipo, não só nesse jogo, mas acho que em todo tipo de jogo, assim, é que demora muito para você ver que você tá errando, né? Você começa lá, tipo, ah, tô desenhando o personagem, aí depois vou modelar o personagem, vou animar o personagem, vou programar o personagem. Quando você vai jogar, você vê que tá ruim aquela ideia, né? Aí você tem que voltar lá do começo de novo. Então acontecia muito isso, assim, de você falar, putz, não tá funcionando, né? E jogo isométrico também tem umas questões, assim, que são próprias do jogo isométrico, assim, que nem da minha parte, assim, que tava desenhando o cenário, né? É, que nem eu sou acostumado a desenhar cenário assim, igual qualquer paisagem normal. Você desenha, né, árvore, o céu é um recurso muito bonito nas ilustrações, né, que você faz um céu bonito, um pôr do sol bonito e tal. Aí o jogo isométrico você só vê o chão, né? O tempo todo você tá olhando pro chão do bagulho, assim. Então, tipo assim, eu tentava fazer um cenário bonito, mas na verdade acabava se vendo só chão e mato, assim. Aí eu tive que aprender, assim. Aí eu fui olhando no baixo, no transistor, né? Você via até no Hades hoje em dia, né? Que o Hades é um puta exemplo também de jogo isométrico, é que o chão deles é sempre bem detalhado, assim, eles põem bastante coisa no chão, assim, bastante coisa, porque realmente você vai olhar praticamente pro chão o tempo todo, né, nesse tipo de jogo, assim, muito efeito, muita coisa e tal. É, então foi esse aprendizado. Só que daí quando a gente mandou para as publishers, isso quando tava ali mais ou menos uns 4 meses de produção, a gente recebeu as que deram feedback, né, a maioria até passou batido, assim. É, muitos falaram assim, ah, legal, tá interessante e tal, mas a gente sente falta de alguma coisa diferente, tal, alguma coisa diferenciada, né? Até então, que nem eu falei, né? Aquela versão do Uprise, até para quem tiver curiosidade procurar aí, vai ver que era uma versão bem capenga, assim. Então, a gente tinha aquela ideia de uma história que ia ser legal e tal, mas ali, o que você via de fato ali que tinha sido produzido não era aquela história toda que a gente estava imaginando. Isso é até uma dica boa para quem tá começando a fazer uma demo e tal. É, você não vai estar do lado de todo mundo para explicar como é que vai ser o seu jogo lá na frente, né? Assim, a demo tem que se vender por ela própria, né? Então, a nossa, no caso, não se
Não adianta
vendia,
você mandar 50 páginas de tipo, ah, mas a história é essa, vai ser
né?
legal.
Ou então, assim,
Tem que se
confia em mim,
vender
vai ser
sozinha
muito
dela.
bom, né? Tipo, tem muita gente assim, tipo, se você não produziu nada, né? Não tem como o cara acreditar que vai ser muito legal, né? E é bem isso mesmo. E até eu vi uma palestra de um desenvolvedor. Ou era de um cara que fazia pitch para uma dessas publishers, ele falando exatamente isso. Ele falou assim: ó, eu não me importo com a história do seu jogo, assim, né? Porque muita gente manda pitch de jogo tentando contar a história, tentando contar várias coisas, e realmente o jogo conta como o jogo que tá ali, né? Que se apresenta. Então a gente recebeu esse feedback, foi um feedback legal, né? Na verdade, a gente até foi na Big, né? Naqueles que você apresenta, você faz tipo um pitch, né? Para várias publishers ali também. É, também recebemos alguns feedbacks, então a gente sentiu que o jogo precisava se vender pela mecânica ou por algum diferencial, né? Não só que a gente achava, ah, vamos fazer um gráfico legal, um jogo que tem uma história legal e vai bastar, né? Hoje em dia, na verdade, assim, quando antigamente poderia até ser alguma coisa isso, né? Mas hoje em dia é o mínimo que o jogo tem que ter, né? Dali para frente você tem que ter outras coisas, né? É, então a gente pensou, reformulou, só que a gente tinha 3 meses só de dinheiro ali, mais ou menos, para se manter, né? E aí foi quando a gente fez essa demo, que é a demo que tá na Steam até hoje, né? Que a gente falou assim: não, então vamos pensar. A gente não tinha mais dinheiro para pagar o cara do 3D para fazer novos inimigos para o jogo, né? Nem power-ups, nem novos movimentos para o robô. Então aquilo que a gente tinha ali de movimento era o que ia dar para ter na demo final, então a gente tentou ser criativo. E bem nessa época, criativo assim, né? Olhando em outras coisas e tentando pegar novas ideias, assim. E aí, nessa época, eu tava jogando o Mario Odyssey, né? Tinha acabado de lançar. E aí eu falei assim, poxa, em vez de a gente fazer novos inimigos ou novos power-ups, por que que a gente não pega? Cada inimigo já tinha mais ou menos a sua mecânica ali, o que ele fazia tal para te atacar, né? Aí eu sugeri, assim, a gente acabou concordando de usar os movimentos que os inimigos já faziam como se fossem power-ups pro robô que vai controlar eles, no caso, né? E aí começa a temática de robô. É, permite, né, essa coisa de você controlar outros, tal, porque é tudo robô mesmo no fim das contas. A gente achou que seria uma abordagem interessante, né? E aí fez essa demo que você realmente diminuía essa coisa do combate, né? Então, na verdade, a gente nunca teve a ideia do personagem principal ser um cara fodão que vai lutar e tal. Até porque no começo do jogo lá, não sei se você chegou a jogar, mas ele tá tipo numa fábrica, então ele é um operário, assim, não é um super-herói, né? O robozinho. E ele nem tem nome também. A gente sempre fez questão que ele não tivesse nome, porque era para ser bem, né? Ele só mais um número ali no meio daquela fábrica e tal. Então a gente focou menos no combate, mas nessa coisa de resolver os puzzles mesmo, que é até o que a gente gosta mais, né? E a gente fez essa demo, que depois a gente até refez algumas coisas nela, né? De cenário e tal, depois no final do jogo, mas é a mesma demo que tem lá hoje em dia na Steam para baixar. Foi essa demo que a gente fez. E a gente
Aí
fez.
vocês foram atrás de publisher de novo?
Isso, na verdade a gente ia começar a mandar, né? E aí começou a ficar aquela coisa meio tipo, já tava acabando o dinheiro, a gente já tava fechando tudo, já tinha fechado mesmo assim, a gente tinha alugado uma salinha lá, já tinha, sabe? Meu sócio lá, o Valnei, já tinha vendido o carro, já tinha vendido tudo, a gente já tava já na Rua da Amargura já mesmo assim. E tinha fechado de
Caramba.
fato. Então a gente falou assim: ah, só vamos tentar, né? Nesse meio tempo, assim, até pulei, mas a gente fez serviço terceirizado para outras empresas e tudo mais, né? Então a gente fez bastante coisa para
Para
tentar
segurar um
manter.
pouco ali.
Que eu acho que muitos estúdios no Brasil fazem isso, né? Até já ouvi falar também, de prestar serviço para outros lugares e tal. A gente até tentou, mas acaba que é muito subsidiado, assim. Você acaba, tipo assim, você faz para pagar a sua conta daquele mês ali, né? Tipo, não, não, não
Sim.
Não te permite meio que fazer um jogo, né, com aquilo ali. E a gente até fez. Nossa, a gente fez de tudo ali, né? Só faltou, sei lá, né? Tipo, fazer coisas que não tinham a ver com o jogo mesmo, né? E aí, quando a gente já tava nesse final de tudo, assim, a gente começou a gravar uns vídeos do gameplay da demo e tal e postar em alguns lugares. Mas, assim, sem pretensão mesmo. A gente já tava meio que ah, beleza, vamos arrumar um emprego agora e seguir com a vida. A gente tentou, né? E aí, quando a gente postou num grupo, que tem até no Facebook lá, naquela época ainda o pessoal usava Facebook ainda, né? Chama Indie Game Developers, você deve conhecer, assim, tem bastante gente. É que é um grupo gringo até. E aí tem uma versão Indie Game Developers Brasil também. Que também já conheci bastante gente legal lá, sempre tem pessoal postando desenvolvimento, né? E aí eu postei um vídeo do gameplay dessa demo que a gente tinha feito, que a gente ia mandar para as publishers, né? E aí muita gente comentou, teve bastante engajamento assim do pessoal, tudo, a gente até ficou surpreso, né? E realmente assim, a gente viu que fez toda a diferença, né? Não tinha tanta diferença de produção, porque eram os mesmos assets praticamente que a gente tinha usado naquela outra demo, mas só por conta da abordagem ser diferente, a ideia do jogo ser diferente, o pessoal já ficou bem mais instigado a querer jogar, né? Aí a publisher Super.com, né, que acabou virando a nossa publisher, uma mulher que trabalhava lá, até esqueci o nome dela agora, entrou em contato com a gente pelo Facebook mesmo. E na hora até parecia pegadinha, assim, que ela chegou e falou assim: ó, a gente viu o seu
Caramba.
jogo, achou bem legal e tal, a gente tá começando, eles também tinham publicado acho que só um jogo só até então. Eles também publicaram aquele jogo Rage, né, que é um jogo que até teve no Game Awards e tal, é um
Esse jogo é
jogo.
lindíssimo.
É bem legal, né? É um jogo indiano, até. É feito por indianos mesmo, né? Tem a temática indiana, mas é feito por indianos mesmo. É um jogo bem legal, assim, até. Já joguei bastante também. E aí eles viram o nosso jogo e de alguma forma acharam que seria interessante entrar em contato, né? E nisso a gente.
E depois em contratos também, mas começo só contato.
Depois de encontrar também, depois de muito tempo, inclusive. Quando a gente começou a conversar com eles, né? No começo eu fiquei, não desconfiado, mas a gente sempre fala: ah, meu, até parece que vai dar em alguma coisa, né? Aquela cabeça de brasileiro, assim, de já achar que vai dar tudo errado. Quer dizer, não de todo brasileiro, mas eu sempre pensei dessa forma, assim, né? E aí meio que a gente foi conversando com eles, a gente mandou como seria o planejamento do jogo todo, então a gente teve que mandar um documento assim, tipo: ah, vão ser tantas etapas, né? Tantas entregas e tal. Era bem burocrático essa parte. E depois de mais ou menos uns 6 meses, cara, a gente até já tava trabalhando, eu já tava fazendo freelas de ilustração, meus amigos também estavam tentando fazer alguns bicos assim para se manter. Na verdade, eles já estavam até em outro emprego mesmo, né? Emprego contratado mesmo.
Ah, vocês foram negociando com a publisher enquanto tocava a vida de outro jeito, assim.
E isso, porque a gente tava numa situação tão crítica assim que se a gente não trabalhasse, a gente não ia comer, entendeu? Assim, tipo, tinha que. Quer dizer, comer ia ter, que eu tenho mãe, né? Pelo menos sem aula. Comer ia comer, mas assim, não dava pra, né? Pra fazer mais
Mas
nada.
frango, carne, não ia dar, não. Ia ser
Só
croquete.
ovo frito, na verdade, que nem carne eu não como. Aí, tipo, a gente já em outras coisas, meu amigo Valnei, bem nessa época ele ainda, coitado, resolveu casar, resolveu ter filho, né? Então ficou bem mais difícil para ele,
Coitado.
assim, né? Coitado, assim, de coisas para trabalhar, né? Com certeza. Ele vai ver esse vídeo e vai me matar depois.
Subiu de nível de dificuldade,
É, não,
realmente.
ele colocou no hard e falou assim: pô, vamos
Sim.
deixar mais
Ah, tá
interessante.
muito fácil a vida. Vamos acelerar isso aí.
E aí, assim, a gente, em meio a tudo isso, ele realmente estava com emprego, trabalhando mesmo. É, eles eram da área de programação de web, né? Então eles já tinham já experiência com isso e estavam nessa área de novo, né? E aí, realmente, a gente fechou o contrato com eles, assinou o contrato lá todo, né? Vendeu a alma lá. Não, brincadeira. A gente fez um
Mas
contrato
isso aí demorou tipo 5, 6 meses.
uns 6 meses
Depois
fácil
da
para
demo.
isso, depois da demo, e depois a
Caramba.
gente fechar o estúdio mesmo, foi uns 6 meses. E muita gente, às vezes, até essa semana mesmo, me perguntaram: ah, vale a pena assinar com o publisher e tal? Eu falo assim: no nosso caso, ou era isso, ou era não fazer o jogo, né? Não
Não
tinha.
fazer o jogo.
Não tinha. Porque até depois, conversando com outros desenvolvedores, eu vi que realmente o melhor caminho é você começar com demos simples, menores, né? Coisas que você produz em um mês, dois, três. E aos poucos ir subindo o nível, das suas produções, né? Até você conseguir fazer um jogo maior. A gente entrou nessa de pensar num jogo que seria um jogo grande, de pelo menos uns 2 anos de produção, a gente calculava mais ou menos, né? Então realmente era um negócio inviável, assim, a gente não tinha condição de fazer. E aí quando a gente fechou com eles, aí foi quando veio aquela, né? E agora, né? Vamos fazer mesmo? Eu falei: não, agora assinou, vamos fazer, né? De fato, né? E aí eles saíram do emprego
Mas
deles. Pode falar.
aí vocês tinham financiamento para tocar por um tempo, né? Até chegar no final do produto.
Isso,
A
até
publisher
o final,
financiou o desenvolvimento.
o orçamento já era assim, até o final do projeto mesmo, né? E aí a
Massa.
gente, já tendo essa certeza que pelo menos até o final, isso assim, a gente também tinha que conseguir produzir nesse tempo, né? Que não era um tempo muito grande também. Tinha as entregas também para eles para poder efetuar novos
Para ir
pagamentos também.
validando.
Para validar, até para eles também, né? Tipo, dar o dinheiro, a gente torra tudo em cachaça e depois
Sim.
já era, né? E ainda mais no Brasil, né? Se eu fosse eles, eu não confiava, não. Com a gente, né? Tô brincando, mas aí a gente, quando a gente teve essa oportunidade, então até então só estávamos nós três mesmo fazendo um jogo e tinha feito aquela demo. Mas aí quando entrou o orçamento, a gente já estava contando ali que a gente ia poder contratar o cara do som, né? Contratar um cara de 3D também para poder fazer os outros inimigos e tal. Então a gente terceirizou essas partes, né? Com vários amigos e conhecidos assim, da área. E era esporádico, né? Quando a gente precisava, assim, a gente contratava o modelador, o cara do rig, depois o animador, né? Agora, quem ficou fixo depois disso com a gente lá, aí sim foi o Jussil, o Diox, né? Que ele é um ilustrador conceitual. E a gente pôde fazer um negócio que eu achei muito legal no nosso jogo, assim, que todas as artes que você encontra no jogo, não sei se você chegou a ver, você vai encontrando alguns cartazes, alguns posters, assim, dos robôs, né? E da própria lore do jogo, assim. E o Jussil, como ele tinha um conhecimento bem grande de pintura tradicional mesmo, então todos os colecionáveis do jogo foram pintados à mão, mesmo em guache, né? Depois a gente escaneava e aí você, no jogo,
Caramba, caramba.
você... Como a gente queria fazer aquela coisa do retrofuturismo, naquela época todas as revistas de sci-fi eram pintadas à mão mesmo, né? Não tinha Photoshop, não tinha nem computador, na verdade, né? Então a gente tentou emular, né, mais ou menos assim, o que seria aquele estilo de pintura, né? E aí ele conseguiu fazer super legal, assim, ficou bem bem legal mesmo. E no nosso jogo tinha um conceito assim que, diferente das outras ficções científicas, que os robôs contra-atacam os humanos, né, e tem aquela guerra e tal. Na verdade, na história do jogo, os humanos sempre controlaram os robôs, assim. Aí depois os próprios humanos meio que se destroem, né, usando os robôs como arma, assim. E aí você se encontra na história do jogo, né, você se encontra num mundo que só tem os robôs, só sobraram os robôs. Então eles meio que, eles continuam fazendo as funções programadas deles ali, então eles não pensam, né, tal. E no caso, na história do jogo, esse robô que você joga, ele seria o primeiro robô que ia pensar por conta própria, né? Então a gente tentou contar isso através de pinturas e você vendo coisas da humanidade que tinha antes, né? E os próprios robôs do jogo, antes eles eram utensílios domésticos, eram usados para qualquer outra coisa, eles foram convertidos em arma. Então, às vezes você está lutando contra um robô no jogo e você acha um cartaz de como era ele antes como eletrodoméstico. Então, você, tipo, é meio que A gente tentou fazer. Porque tinha muito isso no retrofuturismo, né? Dessa coisa meio tosca até, meio engraçada, assim. A gente tentou. Fora vários outros memes que a gente foi colocando nos easter eggs do jogo também, né?
Fantástico, cara. E indo para frente, pulando aí um pouco o resto do desenvolvimento em si, como que foi o processo final ali de se aproximando ao término do jogo, lançamento? Como que foi pressão de maneira geral, né? Depois de tanto tempo desenvolvendo, não saber direito o que ia acontecer e qual que ia ser a recepção, assim por diante. Como é que foi para vocês essa experiência de lançar um jogo depois de tanto tempo? Quais foram os aprendizados? Como que ficou a expectativa? Fala um pouco mais.
Então foi um misto de emoções aí, né, nisso tudo, né?
Imagino.
Porque realmente é bem isso, assim, como a gente tinha já, né, o financiamento para produzir o jogo de fato, então a gente realmente se concentrou em fazer o jogo, né? É até uma coisa que depois que o jogo lançou, que eu fui ver, assim, que faz muita diferença você já ir criando uma comunidade, divulgando o jogo, né, fazendo várias coisas e tal, para ajudar nas vendas do jogo, né? Mas no nosso caso, como a gente focou muito em fazer o jogo, assim, até muito feedback depois que a gente lançou o jogo, a gente acabou implementando no jogo, porque acabou não conseguindo fazer isso durante a produção, né? Que é uma coisa que eu também não recomendo, mas assim, era bem difícil, na verdade, como o nosso jogo era um jogo de puzzle, e puzzle é aquela coisa, né? Você tá fazendo ele ali, mas você já sabe como resolve. Então a gente tinha muito essa dúvida se as pessoas iam achar difícil ou fácil, né? Porque como a gente já sabia a solução, ficava. Não dava para medir muito isso. E
Playtest fundamental, né?
a gente até teve com a
Atenção.
publisher, mas eu confesso que não tem aquele playtest assim que o cara faz e ele te manda um monte de anotação, mas eu acho que o mais eficiente talvez é você não perguntar muita coisa, você dá na mão do cara e vê ele jogando assim, né? Tipo, ver onde ele enrosca ou onde ele tem uma dúvida. A gente acabou vendo muito isso assim depois que o jogo lançou no YouTube, assim, as pessoas jogando, a gente sentia assim as partes que a gente poderia melhorar e a gente melhorou, né? Fez várias atualizações no jogo já nesses últimos meses, para melhorar muito a sensação de jogo, né? Mas em geral, assim, a gente tinha muito medo de lançar, na verdade a gente achou que ninguém ia nem ver o jogo, né? Até aconteceu de quando a gente estava perto do lançamento, a gente venceu o prêmio da Big, né, de melhor jogo indie
Sim.
brasileiro.
Parabéns, aliás.
Obrigado, meu. Mas eu não tô falando como carteirada, não. Tô falando como, tipo, até te indagando, assim, o que que aconteceu, né, meu? Por que que os caras tinham na cabeça ali, né? Mas é.
Que isso, cara?
Porque
Muito bom.
a gente realmente não imaginava, assim, a gente falou assim, a gente ficou primeiro muito feliz de ser indicado, né? E a gente falou, porra, já ganhamos assim de ser indicado, né? Assim,
Em seis,
não
cara.
precisa de mais nada, né? Assim, pra gente é muita coisa já. E a gente não, como era nosso primeiro jogo, né? A gente realmente não vou falar que não é da área, né? Eles trabalhavam com programação, eu trabalhava com ilustração, mas a gente meio que não é super novo mesmo assim nessa parte de jogo, né? Embora a gente tenha jogado a vida inteira. E aí, outra coisa que a gente descobriu também, assim, que você gostar de jogar videogame não é a mesma coisa que você gostar de fazer jogo, né? Tem um penhasco enorme ali, assim,
São coisas bem diferentes.
É bem diferente. É tipo a diferença entre gostar de comer uma comida bem gostosa ou gostar de cozinhar, né? Tem bastante diferença mesmo.
Sim.
E a gente, quando lançou, foi meio misto, assim, né? As pessoas, assim, eu acho que também o trailer, talvez, eu até recebi um feedback. Bem construtivo nesse sentido, assim. Até do pessoal que fez A Lenda do Herói, né? O Rafael. Ele chama Rafael também. Ele deu um feedback, assim, e falou assim, cara, achei que o trailer de vocês não vende a ideia do jogo, assim, porque você vai jogar um jogo de puzzle, um jogo de exploração, e quando você vê o trailer, parece que você tá vendo o Bastion mesmo. E assim, quem montou o trailer também foi a publisher, né? Então, eu tô me preparando para montar um trailer mais com a nossa cara mesmo, do que a gente imagina que o jogo seja, até para vender melhor a ideia do jogo, né? Mas, em geral, o pessoal, assim,
Para alinhar a expectativa, né? Que é
Isso.
essencial.
Porque eu acho, assim, tem público para todo jogo, né? Assim, todo tipo de jogo, assim, né? Não, é difícil você falar. Se o jogo tá bem executado, ele tá bem feito, seja qual for o estilo que for, né? Sempre vai ter alguém que vai querer jogar, vai achar interessante. Hoje em dia, o mercado é muito grande, né? Nesse sentido.
O desafio é justamente se encontrar o público certo, né? Porque se você faz um trailer, uma comunicação no geral, né? Que tá falando com um tipo de público e o teu jogo não é exatamente aquilo, né? Você corre o risco de achar que o problema tá com o jogo e não, né? Tá na comunicação, né? Que é meio que você tá falando, né?
e frustra o cara, né? Porque o cara vai achando que é um tipo de
Sim.
jogo e é outro, né? É, por
Sim,
exemplo,
às
assim.
vezes ele fala um monte de coisa mal do jogo e não tem a ver com o jogo, tem a ver só com ele não ser a pessoa que devia estar jogando aquilo, né?
Total. Só pra tu ter uma ideia, né? Na Steam lá, a gente, antes de lançar o jogo, a gente colocou uma demo. Só que em vez de colocar um nome assim, Demo Retro Machina, a gente colocou Retro Machina Nucleonics, que é o nome da primeira fábrica lá. Como se fosse um prólogo ali, né? E é uma demo gratuita e tal. E tava lá de graça na Steam, né? Aí a gente recebeu uma avaliação negativa de um cara lá, um feedback negativo, né? E ele comentou exatamente assim, ó. O cara era gringo, né? Comentou em inglês, mas era assim. O jogo é muito bom, gostei bastante, mas vocês não falaram que era uma demo, então eu coloquei uma avaliação ruim. O cara colocou desse jeito. Tipo assim, o cara gostou do jogo, mas mesmo assim ele colocou uma avaliação ruim lá
Sim.
porque estava escrito de uma maneira que ele não entendeu, né? E a culpa é nossa mesmo, né? De não ter deixado claro, mas que ele falou assim, ah, o jogo não tá completo, é só uma demo, né? E aí a gente aos poucos foi aprendendo mesmo assim, batendo a cara na parede mesmo assim, né? De ver assim que essa mensagem tem que ser bem passada, mas assim, para nossa felicidade, quem conseguiu enxergar o jogo da forma que a gente queria mesmo, que é o puzzle, a exploração, o pessoal gostou bastante, né? Teve algumas críticas assim com relação ao combate, mas é que realmente assim o jogo não é, eu acho que talvez o pessoal foi achando que ia ser um Bastion, né? Mas é um jogo realmente não é focado no combate. Até no começo a gente tinha uma ideia de fazer o jogo sem ter combate nenhum, ele ser só você controlando os robôs. Então o robôzinho principal não teria nenhum ataque e você, para atacar os outros, teria que controlar os outros robôs e atacar, né? Só que a gente achou que ia ficar muito preso, sabe, também, né? Ia ficar muito dependente disso, assim, ia ficar muito stealth também o jogo. Então a gente resolveu ter alguns ataques, né, para ele poder se virar. Mas nas batalhas é até recomendável você controlar os inimigos mais fortes e tal, para você poder jogar melhor, né? E aí foi isso, cara. Foi aprendendo, assim, vendo o feedback do pessoal. O pessoal falou, nunca teve ninguém que xingou, assim, falou assim, nossa, jogo lixo e tal, né? Mas assim, a gente até achou
É
que ia ter
difícil,
bastante, né?
na verdade. Sempre tem alguém por aí para falar mal, né? Isso é difícil.
Bastante, né? Mas foi legal o feedback do pessoal, né? Mas o jogo, eu ainda acho que o jogo não teve ainda o alcance assim que dá para alcançar, né? Do público certo e tal. A gente está tentando fazer essa coisa assim do pós-lançamento, assim, né? De continuar mostrando a ideia do jogo, tentando levar para pessoas que não conhecem ainda, né? De repente jogar. Às vezes a gente tem aquele feedback assim que acaba sendo um elogio, mas é até curioso, né? Que a pessoa fala assim, nossa, eu joguei esse jogo, nem sabia que era brasileiro e tal. Nem parece que é brasileiro, né? Alguns falam assim também. Que é um elogio que a gente deveria conseguir mudar, né? Na indústria brasileira. Deveria ser o contrário. Deveria a gente se orgulhar, assim. Falar, nossa, parece um jogo brasileiro, muito foda, né? Assim, tipo, eu acredito que essa nova leva de jogos, assim, tá trazendo muita coisa legal, né? A gente tem... Eu falei do Dandy Ace, né? Tem o Fobia, tem vários outros jogos assim incríveis. Nem vou começar a
Sim.
comentar para não deixar ninguém de fora, né? Mas assim, tem vários jogos incríveis.
Tá sendo cada vez mais frequente, né? Jogo com
Isso.
nível de qualidade bem alto saindo aqui do Brasil.
O Dodgeball Academy, que é um que lançou agora, que é bem legal, bem acabado, bem
Fantástico.
feito pra caramba, assim, né? E vários outros, né? O que eu acho, assim, que
Sim.
antigamente, quando você via jogo brasileiro, tinha realmente um amadorismo, porque realmente a gente estava. Antigamente eu falo, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Que a gente realmente não tinha acesso, não tinha ferramenta, não tinha nada. E agora que as pessoas estão tendo condições, de fazer, as ferramentas também estão mais acessíveis, aí a gente pode realmente trazer o que o brasileiro vai ter de melhor no jogo, que é a criatividade, né? A nossa cultura também, sempre que possível, né? No caso do Retro Machina, não. A gente não fez aquele, tipo assim, não tentou fazer um jogo de índio, um jogo, né, tipo, aquela coisa assim, né, de fazer, mas a gente tentou colocar várias coisas da cultura brasileira ali em easter eggs, né, tem várias, assim, de, não só brasileira, mas, por exemplo, tem um restaurante lá que você chega lá, que tá escrito Restaurante da Dona Florinda, assim, né, tipo, assim, é do Chaves, mas o Chaves é tão brasileiro, né, que a gente quase que se apossou já,
Sim,
né.
sim.
Então tem algumas piadas assim que só o brasileiro vai entender mesmo, assim, no jogo, né.
E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi para mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estúdio de games, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria quero te convidar agora para conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo, né, dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro, e que são jogos lucrativos, que vendem bem e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho, trabalhando 2 horas por noite, ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever, e espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Antes da gente terminar, eu tinha mais 2 perguntinhas só para você. A primeira, e aí eu não sei até que ponto você pode falar e tal, é um pouco sobre próximos passos, assim. O que vocês estão pensando enquanto estúdio? Se o foco vai ser continuar evoluindo com retromáquina, ou se vocês já estão pensando em projetos novos? Você pode comentar um pouco sobre o que vocês pensam daqui para frente, agora que vocês terminaram esse ciclo suado aí e longo?
É, na verdade, até a aventura começa agora, né? Depois que lança, assim.
Então,
eu até queria te perguntar também, cara, se você chegou a jogar um jogo, né? Se você chegou a ver, assim, mais ou menos como é que era, ou nos trailers, né? Assim, o que você achou também, assim, até queria... Eu sempre gosto de ouvir a opinião, assim, até crítica construtiva mesmo, assim. Você fala, ah, achei que tava uma bosta, assim. Então... Pode falar que a gente também... Depois você fala, né?
Eu não joguei ainda. Eu só vi vídeo gameplay, matérias e tal. Eu acho que tá bem massa, cara. Acho que tem... Tem bastante estrada pela frente aí, e aí eu acho que é bem o ponto que você falou, assim, tem um trabalho de comunicação que é super delicado, né, com relação ao posicionamento de produto, né, a como você posiciona ele perante o mercado, né, isso daí é ultra importante, né, e certamente tem, que nem você mesmo comentou, tem um trabalho que dá para afinar, né, ajustar.
Não, com certeza, e é uma coisa que a gente aprendeu depois do lançamento, assim, que realmente, assim, você... fazer um jogo, ter uma empresa de jogo, não é só fazer aquele terminar o jogo, né? A gente achava que, ah, beleza, terminamos, o jogo vai...
Nossa. Começa a brincadeira aí, né?
Começa ali e realmente, assim, é um outro aprendizado e é um outro... você saber vender seu jogo é 50% do negócio, né? Você saber fazer o jogo é 50%, aí saber vender é os outros 50%, assim. Ou até, talvez, até mais, porque... você vê, assim, que jogos... Às vezes até simples de produção, né? Não estou colocando qualidade no jogo, mas simples de quantidade de pessoas que trabalharam ou de investimento, né, para produção. De
orçamento.
Orçamento, exatamente. Obrigado. Essa palavra. Jogos simples de orçamento acabam, às vezes, atingindo públicos gigantes. E isso acontece até com empresas gigantes de jogos, né? Jogos assim que você gasta fortunas para fazer e o jogo não consegue emplacar, né? E às vezes é um jogo bom, que até... vira depois aquelas listas lá de Hidden Gems, né? Tipo jogos que ninguém conhece, só que são jogos muito bons, né? Eu adoro ver essas listas de jogos de Super Nintendo, Nintendinho, assim, que jogos passaram batido, mas que são bem legais, né? Então, assim, nossos próximos passos têm essa coisa de continuar colhendo o feedback do Retromarket, né? Tanto do jogo em si, né? De melhorar ele, assim, no que a gente puder. A gente já fez várias atualizações e vai continuar fazendo para melhorar, né? E os próximos passos, a gente nunca pensou Retromáquina para ter uma continuação, né? A gente pensou até numa DLC dele, que seria tipo uma DLC de multiplayer co-op, né? Você jogando com dois robôs e controlando outros dois robôs. Então, cada jogador, né, controlaria um. E puzzles nesse sentido, assim. Mas a gente... É caro produzir, né? É muito caro. E, assim, mesmo que o jogo lançou agora, ele ainda não se pagou, né? Então, até o jogo se pagar, a publisher leva a maior parte do lucro, né, em si. E é justo, né? Já que eles pagaram praticamente a produção inteira também. E aí, assim, enquanto o Retromarket ainda não se pagou, não pagou o próximo jogo, né? Acho que para você, em tão pouco tempo, assim, 3 meses, você pagar um outro jogo, teria que ter sido um sucesso super, super grande, né? Pra gente falar, não, agora bota a banca aí, né? Vamos, tipo um Hollow Knight da vida, assim, né? E fazer outro jogo. Então, assim, a gente, pra manter o estúdio, pra gente ir sobrevivendo, a gente tá. Isso foi muito bom, assim, o Retromarket acabou sendo um portfólio da gente pra outras empresas que desenvolvem jogos e para e
Assim,
para
mostra
outras
muito o que vocês
coisas.
são capazes de fazer, né?
É porque eu até costumo brincar, assim, que eu já fui em algumas faculdades de jogos, né? Eu sempre falo pro pessoal, assim, que tá começando, não que eu tenha experiência pra caramba pra falar, né, mas pelo menos dá pra falar um pouquinho do que a gente passou e viu, né? Que, tipo, você começar a fazer um jogo não é a mesma coisa que você entregar um jogo, lançar um jogo, seja qual for o jogo, seja qual for o tamanho do jogo. Eu sempre falo, tenta fazer um jogo do começo ao fim, nem que seja um jogo de uma tela só, né? Tenta publicar, colocar na Steam ou na Apple Store, na Play Store, né? Que são os lugares mais acessíveis de publicar jogo, né? E tenta fazer esse processo todo, assim, né, para se testar como desenvolvedor, porque não é fácil, cara. É assim, você colocar o personagem na tela, desenhar um cenário, fazer o personagem pular, é tipo assim, é 5% de tudo, sabe? Você realmente fechar o jogo, tem uma parte do jogo que a gente mesmo descobriu que era muito difícil de fazer, que é a parte de UX do jogo, né, de usabilidade e tal. E é muito difícil porque, que nem eu já até comentei antes, o seu jogo ele tem que funcionar sozinho. Eu não vou estar lá do lado de cada jogador para ensinar para ele, ó, não, nessa parte você não pode apertar esse botão, senão vai bugar o jogo e tal, né? Você tem que meio que dar, o cara tem que pegar o jogo, tem que sair jogando, né? Então, é muito difícil fazer essas partes. Então, a gente aprendeu tudo isso, né, fazendo o jogo, e agora a gente está aprendendo essa nova etapa, que é a etapa de vender o jogo mesmo, né, de mostrar para as pessoas, para as pessoas que querem esse tipo de jogo, né, que com certeza não vai ser para todo mundo, vai ter gente que vai preferir, e para nossa sorte o mercado é muito grande, que tem todo tipo de jogo para todo tipo de pessoa, né? E fora aprender isso, a gente está agora, a gente, que nem eu falei, como acabou sendo um portfólio para outras empresas, a gente recebeu o convite de outras empresas maiores, né, para desenvolver jogos mesmo, né, para eles, né? Então, por enquanto, a gente tem outras ideias de jogos próprios, né, mas a gente está desenvolvendo um projeto agora que é encomendado, no caso. Só que o bom é que a gente está
Em parceria com
desenvolvendo
uma outra empresa de jogo, é isso? Ou com uma empresa externa aqui?
isso. Eles viram, então, inclusive assim, o Retromáquina realmente foi o motivo pelo qual eles procuraram a gente, que eles viram, né, a qualidade do acabamento do jogo, dos detalhes e tal. Jogo isométrico não é um jogo muito fácil mesmo de fazer. E aí procuraram a gente entrou num acordo que pra gente, por enquanto, é interessante porque a gente consegue manter o estúdio e manter as pessoas lá trabalhando, né, que a gente tem, não só os sócios, né. E agora a gente também consegue, aos poucos e planejando nossos próximos projetos autorais mesmo, né? Que a nossa intenção é conseguir fazer mais ou menos igual a Supergiant Games, né? Do Hades faz, assim, sempre trabalhar em propriedades intelectuais nossas mesmo, né? Desenvolver nossos jogos e esses jogos serem capazes de patrocinar o nosso próximo jogo, né? Até a gente chegar nesse patamar, a gente vai ter que ir aprendendo mesmo. Mas por um lado é bom também, porque a gente vai aprendendo toda essa parte de venda, de jogo, de marketing, né? Que é uma parte que a gente não tinha muita noção, não tem ainda, né? Estamos aprendendo também. Por isso até parabenizo canais que nem o seu, assim, que tipo, chamam desenvolvedores para contar, né, suas histórias, porque a gente aprende muito, a gente que está desenvolvendo. Eu mesmo já peguei várias dicas aqui em vários outros vídeos também.
Massa.
Parece que eu tô puxando o saco, mas realmente assim, faz muita diferença pra gente que é desenvolvedor, porque antigamente você via, sei lá, o Shigeru Miyamoto fazendo Mario, você não fazia ideia de como que ele chegava lá, como que ele fazia e tal, né? E o legal de ter esse mercado crescendo no Brasil é justamente por conta disso, que você vai ver outros brasileiros contando como foi a experiência deles, e por estar aqui no
Sim.
Brasil, com certeza vai ser uma experiência bem difícil, né? Nem contei todas as tragédias, né? Mas tipo assim, dev kit para você poder fazer para os consoles, é uma luta assim absurda, né? Falar só de coisa boa, né? Não falar das partes tristes, mas é muito difícil desenvolver no Brasil, né? Mas assim, os planos futuros é a gente conseguir desenvolver outros jogos autorais nossos, mas por enquanto a gente está focado nesse projeto, encomendado, né? E de certa forma é um projeto um pouco autoral, porque a gente tem bastante liberdade criativa, né? A gente vai fazer,
Sim.
não tá pegando só um pedaço para entregar, né? A gente realmente vai fazer o jogo todo, então a gente vai ter esse controle na medida do possível de como o jogo vai ser, né? E tentar
Massa.
nos aprimorar como desenvolvedores também, né? Nesse percurso também.
Excelente. Rodrigo, parabéns pra caramba, assim, por tudo que vocês passaram. O que vocês fizeram é absolutamente raro, né? De um projeto desse tamanho, como o primeiro projeto um pouco mais longo, né? Conseguir chegar no final. Que nem você comentou, uns minutos atrás, né? Sobre a dificuldade que é fazer algo até o final e publicar. Realmente é absurdo, cara, porque na tua cabeça parece super simples, né? Só que para um produto, para um jogo, chegar no nível de você conseguir colocar na mão de um usuário, A quantidade de coisa que tem que ter que você não para pensar quando você está pensando só na ideia, né? Ou pensar. Está pensando só na coisa super principal, né? Você não está pensando de tudo que você precisa para colocar aquilo na mão de um completo desconhecido que não fala sua língua, que talvez nem fale inglês se teu jogo tiver inglês, e ele conseguir mexer de uma forma intuitiva e entender e progredir e fazer o que tem que ser feito e ter a experiência que você pensou que ele ia ter na sua cabeça quando você teve a idade de jogo. Isso tudo é um baita trabalho do caramba, assim. E parabéns por vocês terem tido a perseverança e ter dado o jeito que tinha que dar, né? Que eu acho que isso é muito a parte de empreender, né? Você conseguir resolver o que tem que resolver, fazer o que tem que fazer para dar o passo que tem que dar, né? Então, acho que vocês conseguiram fazer isso. Então, parabéns pra caramba, assim. Obrigado por ter compartilhado um pouco com o pessoal, né? E aí, até referenciando o que a gente conversou no começo, de que muitas vezes a gente só vê a parte de sucesso, né? Sem ver os tombos que toma, né? E aí, um dos motivos de eu gravar esses podcasts é justamente isso, né? A gente vê um pouco mais, assim, que aquele jogo bonitão que você vê lá na Steam, aquela empresa que você vê que tá legal e tá de pé e tá rodando, e a pessoa talvez esteja passando pelo que é o sonho de alguém que tá assistindo agora, né? Ah, vive trabalhando com games e tal. Entender que o meio do caminho é cheio de solavanco. Não é nada aquilo bonitinho, não. Pra mim deu certo, pra mim funciona bem, minha vida é a vida dos sonhos, porque eu trabalho com games. Que nada, né? É um trabalho do cacete, assim, difícil pra caramba. E é muito massa. Pra mim, assim, não tem indústria mais interessante que a indústria de games, por vários motivos. Mas entender que por trás das cortinas tem uma cacetada de erro, né? Só que o que vai parar no noticiário, né? Tipo, matérias e o que for, é só a parte que deu certo, né? Então, conseguir passar por essa camada e que nem a gente tocou aqui nisso várias vezes, né? É um dos motivadores e te agradeço por ter sido tanto transparente, assim, também, né? De falar tudo o que aconteceu, todos os rolos, que eu acho que é essencial pro pessoal que tá aí assistindo. Então, cara, tanto obrigado pra caramba e parabéns pelo projeto. Espero que seja cada vez mais sucesso aí. E desejo toda a sorte do mundo, todo sucesso pro estúdio de vocês.
Obrigadão, cara. Eu que agradeço a oportunidade, né? E eu gosto mesmo, assim, porque às vezes daí, pessoal, na internet a gente vê muito isso mesmo, né? De nossa, né? Passar que a minha empresa tá foda, tá não sei o quê, postar uma foto com um carro foda atrás que você achou na rua, né? Tirar um selfie, assim, e tal. Eu gosto muito, assim, principalmente em canais com a proposta que nem o seu, assim, que é pra falar pra outros futuros desenvolvedores também, né? Eu acho essencial contar justamente as partes que deram errado, né? Porque acaba sendo um alerta, assim, para quem tá vindo, né, nessa caminhada aí, saber, mas nunca para desmotivar, né? Muito pelo contrário, é que nem você falou, acho que é uma das áreas mais legais de trabalhar. Apesar, às vezes eu brinco, assim, que eu falo assim, tem aquele ditado, assim, né? Escolha uma profissão que você ame e você não vai amar mais nada. Porque, tipo, quando você começa a trabalhar com o negócio. Não, mas brincadeira, eu continuo amando videogame, assim. E é uma área.
Cara, sabe que eu gosto da parte de carreira na indústria de games? Se bobear mais do que games, cara. Eu acho a coisa mais legal do mundo. Conseguir combinar arte, tecnologia, negócio, entretenimento, negócio global, sabe? De você fazer um negócio e, sei lá, alguém da Rússia deixar uma review, sabe? Eu acho fantástico, assim. Eu acho incrível demais.
Aconteceu com a gente, inclusive, da Rússia, da China. Você fala, porra, mano, os caras nem sabem que o Brasil existe, tá ligado? Então.
Justamente, acho que a gente fala espanhol, né?
Acho que Buenos Aires é a capital do Brasil, né? Mas é bem isso, assim, porque realmente faz. Que nem você falou que você quase não joga, eu também, assim, o pessoal pergunta: ah, você joga muito videogame, né, no seu trabalho lá porque você tá fazendo jogo, mas na verdade a coisa que talvez a gente menos faça é jogar, né? A não ser os jogos
que jogo que a gente tá fazendo, assim, mas quando vai. Acho que tem muita gente que consegue, assim, mas eu trabalho pra caramba, assim. Quando eu paro de trabalhar, eu não consigo sentar pra jogar videogame, entendeu? Porque minha cabeça vai continuar trabalhando, vou continuar pensando como é que aquilo foi feito, ou tentar pegar alguma ideia, anotar, eu tenho que fazer outra parada, nada a ver. Às vezes até filme é difícil, assim, tipo, tem que fazer uma coisa que não me dê referências pra usar no trabalho, assim, pra conseguir desconectar um pouco, né? Mas é doido mesmo.
É, total, mano, total. Eu também, eu até gosto de jogar, mas eu jogo jogos que não tem nada a ver. O pessoal até me perguntava assim, e aí, você já, depois que lançou o jogo, né, já fechou o Retro Máquina no Switch e tal, né? Inclusive tá com promoção do Switch, hein, gente? Quem tiver um Switch, então, hein?
Fica a dica.
E aí eu falo, mano, eu não quero ver Retromáquina nunca mais. Passei 3 anos desenhando folha por folha daqueles cenários lá. Não, não tô brincando, né? É um jogo legal. Eu até de vez em quando eu jogo um pouquinho, eu gosto, mas é pra gente que desenvolveu, né? Depois você quer jogar outras coisas também, outros jogos, né?
Claro.
É, mas enfim, cara, só
Ah,
queria agradecer
fantástico,
mesmo,
cara.
assim, a oportunidade. Eu agradeço, já falei, né? Mas é reforçar também que esse trabalho que vocês, desenvolvedores, né, e também criadores de conteúdo do YouTube fazem para divulgar os jogos nacionais faz toda a diferença, cara. Eu agradeço muito mesmo. Não é todo canal de YouTube de games que tem essa postura, né, de incentivar os desenvolvedores daqui mesmo. E eu tenho certeza que eu falo não só o no nome do meu estúdio, mas o no nome de todos os outros, né, que passaram por aqui, os que vão passar ainda, que a gente agradece muito o espaço mesmo e brigadão demais, cara. Agradeço em nome da Orbit Studio aí. E espero que pro pessoal que assistiu também, se puder jogar o Retromáquina, quiser conhecer, só tem uma demo grátis na Steam, né?
Mas vai só não conhecer, não. Compra lá, ajuda o trabalho dos caras. Compra lá, tá na Steam, tá no Nintendo Switch, acho que tá no PlayStation Xbox também, né?
Também, tá em todas as
Tá
plataformas.
em tudo.
Inclusive, isso foi uma
Perfeito.
luta grande, né, para conseguir sair em todas as plataformas.
Sim.
E assim, ele na Steam ele tá por R$ 15, se eu não me engano. Então você não compra nem uma pizza, hein? Vale a pena investir num jogo brasileiro aí. E outra só uma dica, assim, falando disso, assim, também para quem for
Manda.
desenvolver, que a gente lançou para todas as plataformas ao mesmo tempo, né? E a gente achou que isso era nossa, né? Nossa, vai sair em todas as plataformas, vai ajudar muito o jogo e tal. Só que assim, na Steam, se você tem um feedback negativo, algum bug, alguma coisa que a pessoa fala lá, você rapidão, você faz uma atualização, já corrige e já tá
É,
lá, né?
2 horas tá live. Pois é.
Já tá lá e as
Console é outra
pessoas.
brincadeira.
Não, não. Porque assim, tem muita gente que não entende, assim, que você é um desenvolvedor indie e tal, e vê alguma coisa errada no jogo, já coloca um review negativo e isso começa, né? O nosso tá com 90% de reviews positivos lá, até que a gente não passou tanto por isso, mas eu vejo, assim, que acaba prejudicando muito o desenvolvedor nesse sentido. Na Steam você tem essa oportunidade de resolver rápido e atualizar rápido. Nos consoles você vai levar tipo 2 semanas, 15 dias, talvez até 1 mês para eles conseguirem trocar a versão. Então eu recomendo para os desenvolvedores lançar primeiro na Steam, aí você vai receber um feedback maior. Por mais que você tenha feito playtest ali e tal, quando começa o pessoal a jogar você vai ter um feedback muito maior, né? E aí você vai poder, quando lançar para os consoles, ter uma versão já bem redondinha, com tudo isso atualizado, com todos os bugs já corrigidos e com certeza o feedback vai ser melhor das pessoas aí. É porque a gente aconteceu um
Perfeito.
negócio da gente. A gente testava com o controle de PlayStation. Então a versão. No menu você confirmava as ações e tal, apertando meio que o X do PlayStation, né? A cruz, né? E aí quando a gente fez a versão pro Switch, acabava confirmando com B. Na Nintendo você sempre confirma com A, né? Então, assim, o pessoal, com razão, eles acharam execrável, assim, da nossa parte, e a gente teve que correr para atualizar lá, foi uma loucura, mas peço desculpas aí, já tá corrigido já para quem for jogar no Switch também. Mas é isso,
Muito
cara.
bem.
Brigadão sempre pela oportunidade, assim, também.
Excelente, Rodrigo. Obrigado demais. Galera, vários aprendizados. Espero que tenha sido massa para vocês. Comprem o jogo lá, o Retro Máquina, tanto em qualquer console e na Steam. Quem sabe em breve a Epic também, em outros lugares, mas acho que por enquanto só na Steam para o PC e console de maneira geral. Então, galera, forte abraço e até o próximo episódio.